Amém. Glória a Deus. Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Se você quiser se sentar, fique à vontade. Quem já está sentado, continue, né? Louvado seja Deus por mais uma noite que podemos estar aqui diante do Senhor. Infelizmente, a gente tem ouvido rumores, né? E novas restrições foram colocadas e a gente fica muito triste por perceber que, de novo, né, nós temos que nos adaptar, nos organizar. E nós, como igreja, queremos fazer a nossa parte. Quando eu estava saindo de casa, o Lucas me falou: papai, você está esquecendo de mim. Ele tem vindo comigo aqui nos cultos. E eu falei: filho, dessa vez não vai dar para você ir. E aí, Suelen foi explicar para ele, disse: infelizmente, a gente tem outras restrições, Lucas, e agora você não vai poder ir. Isso aos médicos, aos enfermeiros. Que o Senhor restaure a saúde daqueles que estão enfermos agora, aqueles que estão, nesse momento, com medo. Sabe, irmãos, eu conversei com um médico e ele disse que há muita confusão ainda, porque as pessoas ficam tão ansiosas no momento em que elas sabem que estão com o vírus, que elas já começam a ter a ansiedade com a falta de ar mesmo. E imagina só quanto problema, quanta crise. Então nós oramos para que Deus abençoe você que está em casa, você que testou positivo, que está aí preocupado, você que tem pessoas da sua família que estão agora isoladas ou estão num hospital, que Deus te dê graça, Deus dê sabedoria, que o espírito de cura dele venha sobre você, sobre sua casa, em nome de Jesus. Eu, na semana passada, não estive aqui, mas soube que os irmãos, então, tiveram aí um momento de chapação com a pastora Silvana. Até brinquei com ela, falei: a senhora, pastora Silvana, não pode mais pregar, não. Está muito pentecostal, né? Está muito doida. Glória a Deus pela vida da nossa pastora, não é verdade, pastora Silvana? Uma benção. Eu não estive aqui na semana passada, porque nós estávamos, então, em viagem. Irmãos, pense que coisa boa é ver o que Deus está fazendo por aí, nas comunidades Zoe. Hoje de manhã eu estava acompanhando o culto da comunidade Zoe lá em Dois Vizinhos, a nossa comunidade lá está a todo vapor construindo o seu templo. Pense só, no meio da pandemia eles receberam uma notícia de que o lugar onde eles alugavam ia aumentar o valor, ficou insustentável. Eles saíram do espaço tristes e logo conseguiram um outro lugar, um terreno, compraram um terreno e estão bem. De Portugal, vocês viram, alguém aqui acompanhou o culto hoje de Portugal? Meu Deus, que coisa mais linda, lá eles estão no Espírito Santo. Glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo não é algo, ele é alguém. Então é alguém que nós podemos tocar, conversar, nos relacionar, sermos amigos. Então, as nossas vidas por inteiro. Amém? Abra sua Bíblia então, eu vou ler dois textos da Palavra de Deus. Vamos ler Joel, capítulo 2. Joel 2 é a promessa de como o Pentecoste se transformaria de uma festa judaica, de uma festa cultural, em um símbolo, em um marco na história, para sempre. Joel capítulo 2, e depois nós vamos ler também Atos capítulo 2. Procure aí na sua Bíblia o livro de Joel. Joel é mais difícil de achar, mas você consegue. Vamos lá, Joel está na Bíblia. Eu sempre brinco que, às vezes a gente vê, claro que agora com os aplicativos, né? Os irmãos agora ficaram tudo valente. Vão lá para o aplicativo e já acha, Joel. O que é que eu acho? Naum também, pastor? Eu acho aqui na hora, né? Mas quando a gente não tinha os aplicativos, e eu ainda continuo insistindo, traga sua Bíblia de papel para a igreja. Deixa o mundo ver que você é um crente. Quando não tinha os aplicativos ainda, a gente ia procurar um livro como esse, um Naum, um Miqueias. E aí a gente dava aquela olhada assim, né, no índice, como se fosse pecado olhar no índice, né? Aquela olhadinha, tomara que ninguém veja, só para descobrir que página fica esse livro da Bíblia. Tudo bem, já fiz piada suficiente para você encontrar Joel. Capítulo 2, verso 28, diz assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. E até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Vou seguir aqui mais um pouquinho. Diz assim, ó. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Amém? Essa é a profecia. Agora, Atos capítulo 2, se trata do cumprimento dessa profecia. Ela agora, eu até ouvi um pastor falando isso, achei maravilhoso, ele diz, Atos 2, não é o cumprimento total da profecia, é o início do cumprimento dessa profecia. Então, olha que interessante, quando Pedro é questionado, as pessoas falam do povo que está lá em Atos capítulo 2, as pessoas dizem assim, viu, esse povo está bêbado, não são nem 9 horas da manhã, e esse povo está bêbado, e Pedro vai responder o seguinte para eles em Atos capítulo 2, no verso 16. Ele diz assim, não, ao contrário, vocês estão achando que eles estão bêbados, mas é o contrário. Isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Então Pedro faz a referência a Joel capítulo 2 e ele diz, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Então Pedro repete a profecia de Atos 2, nos dando certeza de que o que está acontecendo em Pentecostes é uma referência àquilo que foi prometido sobre o Espírito Santo. Atos 2, a partir do verso 1, diz assim. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, impetuoso. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes capacitava. Amém? Vamos orar mais uma vez? Peça agora ao Espírito Santo, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e peça ao Espírito Santo que te ministre a respeito dele mesmo. Hoje à tarde eu estava ali orando por vocês, orando sobre essa palavra, orando por aqueles que ouvirão essa mensagem. Eu estava orando e em um momento eu parei assim de orar e comecei a dizer, Espírito Santo, eu preciso da sua graça para falar sobre o Senhor. Nós precisamos da tua própria revelação para falar sobre quem o Senhor é. É a sua função, Espírito Santo, nos convencer, nos tirar de um nível e colocar em outro. Então eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor se mova, para que o Senhor se mova. Essa foi a minha oração. Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite, invade essa igreja, invade essas casas, esses quartos, esses hospitais, onde estiver alguém conectado agora, ouvindo essa mensagem, Espírito de Deus, como em Pentecostes, faz tremer, sopra, enche de fogo, de vento e de terremoto, onde estivermos agora, faz algo tremer e balançar dentro da gente, faz um fogo forte vir dentro de nós, um vento, aquele vento que bagunça, aquele fogo que queima aquilo que não serve, aquele terremoto que tira tudo do lugar e que nos faz, de novo, olhar para dentro de nós e recolocar, reposicionar coisas na nossa vida. Em nome de Jesus, vem, vem Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, há uma frase de um pastor chamado Francis Chan, você já deve ter ouvido falar dele, ou lido algum livro dele. Francis Chan, ele tem uma frase assim, se eu fosse o diabo e quisesse parar a caminhada de qualquer cristão com o Senhor, eu não faria muitas coisas, eu só faria uma coisa, eu impediria essa pessoa de ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Veja só, Francis Chan está dizendo, se eu fosse Satanás, eu quisesse acabar com a raça dos crentes, eu não faria muita coisa. Eu tiraria deles o prazer, eu tiraria deles a fome por um relacionamento com o Espírito Santo. Infelizmente, irmãos, a gente tem encontrado muitos cristãos sem poder, sem autoridade. Muitas vezes as coisas da nossa vida, elas não fluem como deveriam, exatamente porque nos falta esse relacionamento com o Espírito Santo. Você já deve ter percebido quanto ele é negligenciado nas músicas, nas igrejas, nas nossas orações, poucas vezes, poucas pessoas tem esse discernimento de orar ao Espírito Santo, de conversar com o Espírito Santo. A maioria das vezes estamos mesmo ali negligenciando Ele, deixando Ele de lado, sendo que Ele é uma pessoa da Trindade. Então, o diabo, irmãos, entenda isso, ele não tem medo. Ele não tem medo dos nossos títulos. Ele não tem medo das nossas Bíblias. Ele não tem medo dos nossos pastores. Ele não tem medo da nossa frequência na igreja. Ele não tem medo disso. O medo dele é que um cristão se levante e diga: eu serei amigo íntimo do Espírito Santo. Eu serei amigo, eu vou deixar o Espírito fluir através de mim. Isso é, de fato, muito perigoso. Então, entenda. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é algo, ele é alguém. Eu vi isso com o subtítulo de um livro e eu corri comprar esse livro, que eu achei maravilhoso. Em honra ao Espírito Santo, ele não é algo, ele é alguém. Em primeiro lugar, lembre-se disso, o Espírito Santo é uma pessoa. Em segundo lugar, a Bíblia fala sobre ele que ele é o Consolador. Você que está vivendo tempos de luto, você que está vivendo tempos de dor, de separação. Quantos de nós estamos vendo aí pessoas amadas indo, sendo ceifadas por conta dessa pandemia, agora mesmo, início do culto, alguém mandou uma mensagem dizendo que um irmão aí havia falecido. O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo também é o nosso ajudador. É Ele quem nos ajuda a continuar a caminhada. É Ele quem nos ajuda a não parar. Sem o Espírito Santo nós vamos parar. Sem o Espírito Santo tudo vai ficar muito difícil. Sem o Espírito Santo seu casamento vai ficar difícil. Seu ministério vai ficar difícil. Sem o Espírito Santo, qualquer tipo de coisa que você fizer vai se tornar um grande peso e não vamos conseguir continuar. O Espírito Santo também é aquele que nos convence. A Bíblia diz que ele é aquele que tem o papel de nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Sabe quando você faz algo errado, você pisa na bola e dentro de você você diz: puxa, fiz coisa errada. Algumas pessoas chamam isso de consciência. E eu digo, pode ser que seja a sua consciência, sendo tocada pelo Espírito Santo, porque por Satanás não é. Satanás nunca vai permitir que a sua consciência sozinha diga: ah, fiz algo errado, quero voltar para Jesus. Não, é a ação do Espírito tocando a sua consciência, dizendo: você fez algo errado, você precisa pedir perdão. É função do Espírito também ser dentro de nós uma prova do amor de Deus. Irmãos, há muitas provas do amor de Deus sobre nós, mas uma delas, e uma grande prova de amor, é que o Espírito de Deus, o próprio Deus, decidiu habitar dentro de nós. E mais do que isso, o Espírito Santo dentro de nós é a prova de que Ele vai voltar. Amém? A Bíblia diz que Ele é o selo, o penhor de Deus, ou seja, Deus penhorou o Espírito Santo dentro de nós, como quem diz: segura aí, eu já venho buscar vocês, amém? Que é o tema da nossa próxima série de mensagens, aguarde. Agora, nós lançamos o tema dessa mensagem, tema da série de mensagens dessa, sobre o Pentecostes, dizendo: esse tema será de dentro para fora. Porque, irmãos, toda a ação do Espírito em nós, ela começa dentro de nós. Tudo que o Espírito Santo vai fazer através de nós, nas nossas vidas, nos ambientes, nos lugares onde estamos, acontecerá primeiro dentro de cada um de nós. Há muitos cristãos querendo manifestar os dons do Espírito sem manifestar o fruto do Espírito. Isso é uma grande incoerência. Há muito crente, há muito pastor, há muito líder, há muito cristão dizendo: eu quero ser usado por Deus, sem deixar o Espírito Santo tratar o seu caráter. A manifestação dos frutos do Espírito, ela vem antes da manifestação dos dons do Espírito. Amém? Você concorda comigo? Há muita gente manifestando os dons sem o fruto. E isso tem se tornado um grande pesadelo para o cristianismo da nossa época. Porque as pessoas não querem deixar começar de dentro para fora. Então deixa eu te dizer, há algo dentro de mim nesses dias que está parecendo muito contrário a tudo que nós temos ouvido. Nós temos ouvido falar de uma terceira onda. Entenda isso. Nós cristãos, guarde isso. Nenhum cristão foi chamado por Deus para ser alienado. Nenhum cristão foi chamado por Deus para negar as informações. Nós não fomos chamados por Deus para negar a realidade dos fatos. Nós não fomos chamados por Deus para isso. Bill Johnson diz que a fé não nega o problema. A fé nega ao problema um lugar de influência. Agora, irmãos, eu estou me vendo numa situação, porque enquanto algumas pessoas me procuram para dizer, pastor, eu estou com medo, a coisa está acontecendo, há uma terceira onda, e eu digo, gente, a gente vai se organizar, mudamos programações. Era para eu estar na quinta-feira em Cascavel, ministrando, na sexta em Coronel Vivida, no sábado em Beltrão, e nós cancelamos todos os eventos presenciais, estamos aqui no distanciamento correto, porque queremos fazer a nossa parte. Agora, apesar disso, irmãos, dentro de mim, há algo gritando. Chegou o tempo do recomeço. Chegou o tempo da nova estação. Está vindo sobre nós. Isso, irmãos, parece muito incoerente num tempo como esse. Agora, preste atenção. O Pentecostes, ele é exatamente isso. Quando a Bíblia fala em Atos capítulo 2, que veio o Espírito sobre todo o povo, lembre-se que antes do Espírito ser fogo visível, ele foi um sopro invisível. Ele foi um som invisível. Então, primeiro, em Pentecostes, Pentecostes é o tempo em que eu ouço, em que eu sinto e só depois eu vejo. Se eu não aprender essa dinâmica do Espírito na minha vida, eu vou ter sérios problemas. Preste atenção, eles estão reunidos naquela casa. E a Bíblia diz, e de repente, ouviu-se um som. Eu quero ser esse som aqui para você. Nós estamos em fase de retomada. Nós estamos em fase de recomeço. Nós estamos retomando as nossas vidas. Eu creio nisso. Agora, antes de ser algo visível, é algo audível. A Bíblia fala que depois ele foi um vento, ninguém via, mas sabia que ele estava ali. Há um movimento. É por isso que é sempre de dentro para fora. Você se lembra que quando Noé, eu contei isso aqui para vocês, quando Noé estava para retomar a sua vida, ele comete um erro. Qual foi o erro dele? Ele soltou um corvo. Ele queria notícias do corvo, mas o corvo não é bom. O corvo é carnívoro. O corvo fala das nossas emoções, sentimentos. O corvo fala da nossa carnalidade. O corvo não trouxe notícia boa. Não teremos notícias naturalmente boas, mas teremos sempre, através da pomba do Espírito, algo dizendo, ei, vai recomeçar. Está recomeçando em nome de Jesus. Então creia aqui dentro primeiro. Essa é uma das funções de Pentecostes, nos ajudar a entender que Pentecostes, antes de tudo, é um olhar, entre aspas, aquilo que é invisível. O Pentecostes é, antes de tudo, um olhar para aquilo que não se pode ver. A Bíblia diz, porque as que se veem são finitas, elas são passageiras, mas as que não se veem, essas são eternas. Então, num dia como esse, antes de tudo, o Senhor está nos chamando, comece a olhar para as minhas promessas, comece a olhar para o céu, comece a olhar para aquilo que eu prometi, comece a olhar para o movimento do Espírito, para aquilo que você sente no seu espírito e não para aquilo que você sente na sua alma, em nome de Jesus, amém? Esse é o Pentecostes. Alguém está lá dentro dizendo, uau, que som é esse? Mas eu não vejo nada. É assim, ainda não vemos nada, ainda não vemos muitos sinais, mas já há um grande som dentro de cada um de nós. Agora, preste atenção comigo. Quando Pentecostes, como festa judaica, acontecia lá no Antigo Testamento, ele tinha algumas marcas. Então, por exemplo, uma das marcas que era uma orientação, uma ordem para quem fosse celebrar o Pentecoste, é que Pentecoste precisava ser uma festa alegre. Fale para quem está do seu lado, alegre. E eu sei, irmãos, que não é um tempo fácil para a gente se alegrar, sim ou não? Não tem sido, não tem sido. De vez em quando, irmãos, eu percebo assim, a gente vai ver as postagens em rede social, é um chorando, um rindo, um com a placa, eu venci o Covid, e outro com a placa dizendo, meu pai se foi, minha mãe se foi. Não é assim? Agora, infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo tempos assim, difíceis, de conflitos internos e conflitos externos também. Agora, quando a Bíblia fala de alegria, ela não está falando de algo que vem do nosso ambiente. A Bíblia está falando sobre a alegria de celebrar o Deus que pertencemos. Amém? É isso que Davi está falando no Salmo 23, quando ele diz, ainda que eu ande, ainda que eu passe pelo vale, todavia, ele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe por momentos difíceis, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é aquele que tem cuidado de mim. E no final ele vai dizer, o Senhor faz o meu cálice transbordar. Mesmo diante de morte, de vales, de difíceis lugares, o Senhor tem feito o meu coração transbordar de alegria. Não pelo que eu tenho vivido, mas pelo Deus que eu sirvo. Então Pentecostes é um momento de celebração alegre. Eu celebro o Deus Criador. Em segundo lugar, Pentecostes, na sua cultura, era um tempo de pensar naqueles que estão necessitados. Era um tempo de olhar para fora. Irmãos, como é que está o seu olhar para aqueles que estão precisando? Aqueles que não têm o que comer. Aqueles que não têm o que vestir. Aqueles que não sabem o que fazer num tempo de morte, de luto, que estão desesperados agora. Como está o nosso olhar? Pentecostes era o momento da colheita e todos eram obrigados a deixar os estrangeiros colherem juntos. Colham, pode colher nesse dia. Nós queremos servir quem está passando necessidade. Uma mulher nos procurou, ela não é da nossa igreja, mas ela nos procurou, procurou uma irmã da nossa igreja, e ela disse, eu quero doar. Um valor ali, tudo em cesta básica. Ela falou, porque eu estou bem suprida na minha casa, mas eu quero ofertar isso, porque eu sei que vocês vão dar destino a isso para pessoas necessitadas. Pentecoste é tempo de olhar para quem está precisando. Pentecoste é o tempo de ofertar. Eles iam e entregavam os primeiros frutos. Pentecoste é o tempo da gente entregar a nossa vida de novo no altar. É uma festa de rua. Preste atenção, a festa de Pentecoste não era para ser feita dentro de casa nenhuma. E esse é um aspecto muito sério nesse tempo que a gente está vivendo. Ao contrário da Páscoa, Páscoa era uma festa para ser celebrada dentro de casa. Pentecoste é o contraponto. Pentecoste era festa para ser celebrada fora de casa. Ela é conhecida como a festa de rua cristã. Não era para fazer dentro de casa. Então preste atenção, por mais que você precise ficar em isolamento aí na sua casa, por mais que a gente tenha que respeitar as restrições, eu quero te convidar a ir para fora, a sair das paredes, envie mensagem se você não pode ir fisicamente. Envie, irmãos, hoje eu enviei uma oração para um irmão, para uma família que eu amo tanto, e eu estava ali orando, e eu estava ali sentindo a presença do Espírito enquanto eu orava por esse irmão, mandando uma oração longa, orei por eles, por mais de uma família. Como é bom, irmãos, você consegue ir além, mas não fique preso, porque Pentecoste é o tempo de sair, de extravasar do meu mundinho, do meu ambiente. Em quinto lugar, Pentecoste é uma festa de colheita. Eu quero profetizar que a partir de hoje, desse Pentecoste, desse marco simbólico, mas profético, grandes colheitas o Senhor trará sobre sua vida em nome de Jesus. Colheitas. Irmão, se você tem semeado, se prepare para colher em todas as áreas da sua vida. Aquilo que você está tentando colher há muito tempo no seu casamento. Aquilo que você está tentando colher há muito tempo na sua vida financeira. Com seus filhos, com suas emoções, em nome de Jesus. Pentecostes é o tempo da colheita. Mas também Pentecostes é o tempo em que não se podia trabalhar. Naquele dia da festa, ninguém devia trabalhar. Era para parar tudo e celebrar. O que isso nos diz? Nos diz que muitos de nós, irmãos, estamos nos esforçando com a nossa própria força, tentando levar as nossas vidas. E o Pentecoste é o tempo de nos lembrar que há um Espírito dentro de nós, trabalhando em nosso favor. Amém? A Bíblia vai dizer, há um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Quantos aqui estão esperando no Senhor? Amém? Há muitas coisas, irmãos, que se você dobrar o seu joelho, vai acontecer mais rápido do que se você sair correndo. Há muitas coisas. Eu me lembro, vou contar esse testemunho aqui, é uma vergonha para mim. Mas um dia eu estava orando, estava no meu quarto orando. A gente ainda morava num prédio aqui. E eu estava orando por uma situação com um irmão aqui da nossa igreja. Eu estava preocupado com ele. Eu estava orando no meu quarto e eu falei, eu vou lá. Eu vou falar com esse irmão. E me levantei da oração, coloquei uma roupa, desci as escadas. Quando eu entrei no carro, o Senhor falou assim para mim, vai aonde? Eu falei, vou resolver. E ele falou, você estava resolvendo comigo. Pense minha vergonha, voltei. Suelen falou, esqueceu alguma coisa? Eu falei, esqueci. Esqueci de ser obediente, esqueci de ser fiel. Voltei para o lugar da oração, fiquei lá toda a manhã. À tarde vim para a igreja, eu não fui atrás desse irmão. Ele veio me procurar e me falar todas as coisas que eu queria ouvir desse irmão. fazemos muito mais coisas de joelhos. Pentecostes é o tempo da gente se lembrar que não é no nosso braço e é na ação do Espírito. Amém? Agora, algumas pessoas me perguntam, essa é uma pergunta que até alguns pastores me fizeram hoje. Pastor, nós tivemos quantos Pentecostes? No Antigo Testamento, e eu costumo responder que nós tivemos 2 Pentecostes em toda a história. 2 apenas. O Pentecostes da Antiga Aliança e o Pentecostes da Nova Aliança. Nós tivemos um Pentecostes que aconteceu, irmãos, de maneira limitada, lá no Antigo Testamento. Não podia ser como o de hoje. E nós tivemos um segundo Pentecostes em Atos capítulo 2. Mas, pastor, e o Atos capítulo 4? Eu costumo responder dessa maneira. Tivemos um Pentecostes antes de Jesus vir e outro Pentecostes depois que Jesus veio. E agora temos um Pentecostes contínuo em toda a nossa vida. Então, se você quiser contar, você vai ter dificuldade, porque houve um antes de Cristo. E agora, depois de Atos capítulo 2, o Pentecostes acontece todo dia na nossa vida. Mas eu estou dizendo isso porque no Antigo Testamento, o Pentecostes que acontece lá, você talvez vá se lembrar da história em que Moisés sobe a montanha, eu não vou gastar muito tempo aqui, só para você entender. Aquele foi o primeiro Pentecostes que aconteceu. Quando Moisés sobe, aquela era a festa do Pentecostes, quando Moisés sobe e desce, então, com as tábuas da lei. Você precisa se lembrar que naquele dia, quando ele vem com as tábuas, o povo está lá embaixo, desviado. Eles fizeram um bezerro de ouro, eles adoraram outro Deus, ou seja, aquele foi o Pentecostes que deu errado. Não sei se você vai se lembrar, mas naquele primeiro Pentecostes, 3.000 pessoas morreram. A Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 32, no verso 27, no verso 28, e fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia, repita comigo, 3.000 pessoas. O primeiro Pentecostes deu errado. E no primeiro Pentecostes, 3.000 pessoas morreram. Agora fala para mim, quantas pessoas se converteram em Atos capítulo 2? Quantas pessoas passaram até a vida em Atos capítulo 2? Você se lembra? Na primeira pregação, pós-Pentecostes, 3.000 pessoas se convertem. Você percebe aqui o contraponto? Se por um lado, em Êxodo, no primeiro Pentecostes, 3.000 pessoas morrem, em Atos capítulo 2, o que a Bíblia está nos dizendo é o seguinte, agora com o novo Pentecostes, agora com o Cordeiro sacrificado corretamente, agora com a vinda do Espírito Santo, não mais as pessoas irão morrer, mas através do Espírito elas terão vida. E 3.000 morreram lá, agora 3.000 estão vivendo aqui. Atos capítulo 2 é a prova de que o Pentecostes agora pode dar certo. É isso. Irmãos, deixa eu te falar algo que está no meu coração. Desde o início, a proposta de Deus para nós com Pentecostes era uma proposta de nos levar além. Era de nos tirar do ambiente natural. Era de nos tirar do ambiente normal. Desde o início, a proposta de Deus para nós com Pentecostes era nos tirar do comum. Você vem todo dia trabalhando certinho, então ele dizia, pare tudo, pare de trabalhar por uma semana, celebre a colheita, celebre agora, ajude os necessitados. O que ele estava dizendo é, eu quero que a sua vida seja assim. Eu quero que você tenha um estilo de vida assim, de dependência, de generosidade, de visão para aquilo que está lá fora. Desde o começo, a ideia era que Pentecostes nos levasse além das nossas limitações. Fale para quem está do seu lado, por favor, diga assim, Pentecostes é para te levar além daquilo que você já foi. Além. Irmãos, você nunca se viu num limite na sua vida que você diz, parece que eu vou até aqui, eu não consigo avançar. Daqui para frente parece que eu não consigo ir. Pentecostes é um convite a romper. A ir além. Você se lembra que eu falei aqui sobre Noé? Quando Noé solta a pomba faz 3 voos. Vocês se lembram? O primeiro voo, ela vai e volta. O segundo voo, ela vai e traz uma folha de oliveira nova. No terceiro voo, ela vai e não volta mais, porque ela veio e permaneceu. O terceiro voo fala de Pentecostes. Fala do dia em que o Espírito veio e permaneceu e agora está dentro de mim, está dentro de nós. Amém? Agora, você percebe que a pomba, ela está convidando Noé, dizendo, saia. Não é saia da arca, não é venha para fora. Ei, a pomba, o Espírito está dizendo, Noé, você criou uns limites, eu te mandei criar, mas agora vamos lá, vamos para fora. Está na hora de você ir além. Você teve até então um mundo, antes do dilúvio havia um mundo, antes do seu batismo com o Espírito Santo havia um mundo, mas agora, Noé, a pomba te convida, venha. Venha, há uma folha de oliveira nova. Jesus venceu no Getsêmani. Agora a pomba foi, permaneceu. Venha, Noé, vamos para fora. Você se lembra que no cenáculo eles estão presos, eles estão fechados. Quando o vento sopra, quando o fogo vem, eles saem do lugar onde eles estão. Então sempre foi um convite para ir além, além dos limites, além de mim mesmo. Um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba. Outro símbolo é o fogo. Outro símbolo é o vento. Há um outro símbolo que é muito legal também da gente pensar, que o Espírito Santo é um rio. Você deve se lembrar que quando ele falou, Jesus falou com a samaritana, ele falou, vou colocar dentro de você uma fonte. E essa fonte será uma fonte viva para jorrar. Porque ele está dizendo, eu vou colocar o Espírito em você, mas ele vai fluir através de você, ele vai te levar além. Você se lembra de Ezequiel 47, quando ele diz, havia um rio, aquele rio vem do trono de Deus. E aquele rio é o próprio Deus, é o Espírito de Deus que está sendo tipificado naquele rio. E ele diz, você põe um primeiro pé e o rio bate ali, pouca coisa muda na sua vida. Mas quando você entra um pouco mais, joelhos, ombros, pouca coisa muda na sua vida. Mas quando você vai profundamente nesse rio, você vai perceber que a sua vida começa a viver, começa a ficar agora, totalmente dependendo do rio. Você se move como o rio se move. Você vai na direção que o rio vai. Agora, uma coisa legal também de Ezequiel 47 é que ele está dizendo, preste atenção, o rio sai do trono e por onde ele passa, onde ele toca, tudo tem vida. Ou seja, está fluindo, está indo além, não está permanecendo ali. Guarde isso. O Espírito Santo é como um rio. Do Éden saíam quatro rios. De dentro, lembra que o Éden é o lugar da perfeição do relacionamento. O relacionamento íntimo, profundo e perfeito. Então do Éden, a Bíblia vai dizer que saem quatro rios. Preste atenção, isso está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 8. Diz assim, ó. E saía, coloca para mim por favor. E saía do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. Presta atenção, o rio sai e flui, sempre é para fora. Eu posso usar sair para fora, vai doer no ouvido das professoras. Eu vou usar sair para fora, mesmo que seja um pleonasmo. E saía para fora do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. Olha lá, o primeiro se chama Pison, o segundo se chama Gion, o terceiro se chama Tigre e o quarto se chama Eufrates. São quatro rios. E na minha opinião, esses quatro rios representam quatro dinâmicas de Deus com o Espírito dele dentro de nós. Então eu vou citar isso bem rápido. Vocês estão vendo que eu estou falando bem rápido, porque é muita coisa. O primeiro rio se chama Pison. Pison significa aumento, expansão. A primeira coisa que o Espírito Santo faz em nós é nos expandir. É aumentar em nós os espaços. Quando a gente chega cheio de nós mesmos. Quando a gente recebe o Espírito Santo, irmão, nós estamos muito cheios de nós. Como dizia um amigo meu, cheio de nó para as costas. Já ouviram essa expressão? A gente chega. Interessante, irmãos, que assim, Deus não pode encher aquilo que já está cheio. Você se lembra que a terra era sem forma e vazia? Então ele faz o que ele tem que fazer. Busque, ei viúva, busque vasilhas vazias, vazias. E eu vou encher. Então, Pison é o momento em que ele arranca de nós coisas que não deveriam estar ali. Ele começa a expandir, começa a colocar dentro de nós espaço. Há uma expansão que vai acontecendo. Então, a primeira ação do Espírito em nós é a de nos fazer expandir. Ele nos estica. Ele aumenta a nossa visão, ele aumenta o nosso potencial, ele nos expande em relação à nossa família, ele nos expande nas finanças, ele nos expande na saúde, no ministério, nas emoções, ele vai esticando, vai expandindo. Você era tão limitado, o Espírito Santo começa a te esticar. Já sentiu isso? O segundo rio se chama Gion. Gion significa irromper, quebrar, arrebentar, Primeiro ele te estica, primeiro ele te expande, mas depois ele te arrebenta. Tem coisas que têm que ser quebradas, infelizmente. Há paradigmas, há mentalidades, há sentimentos que eles precisam ser quebrados mesmo. O primeiro rio estica, o segundo rio quebra. O rio do Espírito em nós é também para quebrar. Quebra paradigmas, quebra limites, quebra práticas erradas, quebra nossa mentalidade mundana. E aí vem o terceiro rio. Qual é o terceiro rio? O tigre. O rio tigre é o rio rápido. Esse é o significado literal no hebraico, tá bom? Tigre do hebraico é rápido. Não se refere ao animal, se refere mesmo é a etimologia da palavra. Então, em terceiro lugar, primeiro ele nos estica, segundo ele nos quebra, mas terceiro ele nos acelera. Ele acelera. Irmão, você já percebeu que cheio do Espírito a nossa vida é acelerada? É boa demais. Eu vou dizer, é um aceleramento bom. Não é aquele aceleramento assim, fica desesperado, ansioso. Tem gente que é acelerado de um jeito ruim. Mas você lembra, irmãos, que quando Elias recebe o Espírito de Deus, a Bíblia diz, o Espírito de Deus veio sobre Elias. A Bíblia fala que agora que Elias recebeu do Espírito, ele corre mais rápido que os carros e os cavalos de Acabe. Ele a pé, ele correu mais rápido que todo tipo de carro. Já pensou? Porque o Espírito em mim me dá velocidade. Existem coisas, irmãos, que levariam. Eu vejo isso acontecer. Às vezes os meus pais falam isso para mim. Eu vejo outras pessoas comentando, falando aquilo que demorava muito para acontecer. De repente, cheio do Espírito, eu vejo acontecendo rápido. É rápido. A família, de repente, o casamento dá certo. Encontra a pessoa, ajusta rápido, acelera. Coisas que levam uma vida. De repente, um dia, na presença do Espírito, resolve. Já percebeu? Em terceiro lugar, ele te faz rápido. Há uma aceleração, veloz para fugir do pecado. Rápido para cumprir as orientações dele. Em último lugar, o rio que aparece é o rio Eufrates. Eufrates significa frutífero. Então, por último, os frutos começam a aparecer. Os resultados vêm. Quem não quer ter resultado? Quantos aqui estão esperando resultados em Deus, em nome de Jesus? Eu estou esperando. Então, agora os resultados acontecem. Ele começa a mudar o ambiente, onde eu estou, tudo fica diferente. Então preste atenção. Atos capítulo 2, ele é o momento em que Deus está nos chamando para ir para fora. Para sair do lugar comum. É um chamado para mudança de mentalidade. Ele está dizendo para aqueles homens, ei, até agora vocês andaram no limite, mas eu estou chamando vocês para outro estilo de vida. Vocês até agora acreditavam que isso dependia da política, que mudaria através de bons políticos, de uma mudança cultural, uma mudança na economia, uma mudança, seja qual for, eu estou dizendo a vocês, tudo depende de uma mudança dentro de vocês. Se o Espírito conseguir explodir dentro de vocês. Você sabe que um dos nomes do Espírito Santo é Dunamis, ou Dínamo. A dinamite do Espírito Santo, se ela explodir dentro de nós, irmãos, todo o nosso ambiente ao redor será mudado. Ou se o ambiente não mudar, a nossa lente muda e eu passo a ver de outra maneira. Então, Atos 2 é um convite. O Espírito vem e ele diz, vamos, rompam, saia do lugar comum, vá para um outro lugar. Então, para a gente poder terminar, eu quero falar sobre algumas mudanças que quando estamos cheios do Espírito, experimentamos. Há pelo menos 5 delas que eu quero falar aqui. 5 mudanças que quando estamos cheios do Espírito, experimentamos. Mudanças no nosso senso, na nossa maneira de pensar. Então, veja só. A primeira coisa que muda é o nosso senso de pertencimento. Repete comigo. Senso de pertencimento. Veja só. Em Atos 2, isso está sendo mudado no coração daqueles homens. Jesus, antes de ir, ele fala assim, ei, eu vou embora, mas eu não vos deixarei órfãos, porque eu vou enviar o Espírito Santo. Ou seja, quando o Espírito Santo vem, o que aqueles homens estão pensando é, olha, ele veio, a promessa se cumpriu, nós não estamos sozinhos. Nós temos Pai, nós não estamos órfãos. Então, guarde isso, uma das principais mudanças que andar cheio do Espírito Santo vai fazer no seu coração, no meu coração, é de nos fazer acreditar que nós pertencemos a alguém, amém? Nós temos um dono, eu acho isso tão maravilhoso. A Bíblia diz assim, ó, em Romanos capítulo 8, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito da escravidão, para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai. Mas ele vai continuar dizendo, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos. Essa é uma das grandes bênçãos de ser cheio do Espírito. Eu não estou sozinho, eu não sou um rejeitado, eu não sou órfão, eu sempre fui desejado por Deus, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança, eu tenho uma família, eu tenho um lugar para ir, o céu é o meu lugar, Deus é o meu pai, eu tenho uma família aqui na terra, eu tenho uma herança nele, aleluia. É um senso de pertencimento, você sabe que isso é básico em todo ser humano, é inerente a qualquer pessoa. Nós queremos pertencer. Paulo vai dizer assim, ó, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Então, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Olha a clareza de Paulo. Mesmo Paulo que falou sobre o Espírito da adoção, ele está dizendo, o Espírito Santo me faz ter certeza de que eu sou de Deus. Eu pertenço a Ele. Irmãos, guarde isso. Quando você estiver andando essa semana com medo, em situações difíceis no seu dia a dia, lembre-se disso, você tem um pai. Ei, você tem o melhor de todos os pais. Você tem o melhor para você poder contar. Guarde isso, você não está sozinho. Nós não ficamos órfãos. Eu acho maravilhoso. Paulo está vivendo uma tensão. Ele está no meio do mar. O barco está naufragando. Está todo mundo desesperado. Ele fala, gente, eu tenho uma palavra. Fala, palavra? E a palavra dele é, nessa noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, me apareceu e falou que pode ficar tranquilo, que as coisas vão dar tudo certo. Olha a clareza de Paulo. Eu conversei com um anjo que veio do céu. Ele veio da parte do meu Deus, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Você tem essa clareza? Então, ser cheio do Espírito, toda vez que você começar a ter dificuldades com sua identidade. Lembre-se, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Toda vez que você começar a se sentir, sentir aqueles complexos que você sabe que não são verdadeiros com base na Bíblia. Sempre que você começar a ter um medo fora do comum e pensar que você está sozinho, que está isolado, que isso acontece com você, você que está em casa, talvez passando por esse tempo de isolamento, deixa eu te dizer, você não está sozinho. Uma das bênçãos de ser cheio do Espírito Santo é, eu não ando sozinho. Eu não estou sozinho, eu estou cheio do Espírito. Então eu estou cheio de certeza de quem eu sou, de quem é meu Pai e de quem eu sirvo, amém? Então guarde isso em nome de Jesus. Quando o Espírito Santo vem, um dos símbolos do Espírito Santo é o anel. A Bíblia diz que ele é o anel. É por isso que quando o filho pródigo volta para casa, o pai fala, põe o anel de novo. Porque o anel é o que te identifica como meu filho. Então põe o anel, ande com o anel. Você tem um pai, você tem um lugar, você tem uma casa, você tem uma herança. Amém? Senso de pertencimento. Em segundo lugar, ser cheio do Espírito Santo mudará o meu senso de coragem. Isso é maravilhoso. Ah, irmãos, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu fico valente. Fica ou não fica? Ficamos valentes. Isso é maravilhoso. Irmãos, eu vejo em Atos, a Bíblia fala que depois de serem cheios do Espírito, aqueles homens eram medrosos. Vocês lembram como eles eram medrosos? Irmãos, a Bíblia fala que quando Jesus é preso, não ficou um para contar a história. A gente pega no pé do coitado do Pedro, né? Pedro negou, Pedro foi embora, mas quem que ficou? Só ficou João. Leia a Bíblia e você vai ver. Todo mundo foi embora. Aqueles homens eram medrosos, eles eram tímidos. Mas, irmãos, o que acontece? Que Atos capítulo 2 entra na história e esses homens se tornam os homens mais corajosos de toda a história. Quando eles estão sendo perseguidos, eles apanham, eles falam, louvado seja Deus, que nos deu a honra de sofrer em nome de Cristo. Quando eles estão sofrendo grande perseguição, eles vão orar, eles não pedem, Senhor, acaba com a perseguição, eles dizem, nos dê ousadia para enfrentar esse negócio. Não é oração, acaba com a pandemia. é nos dê sabedoria para passar por esse momento difícil e ajudar outras pessoas. Então entenda, muda o meu senso de coragem. Eu escrevi um texto essa semana falando sobre isso, falando sobre os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, quando Jesus está passando, eles dizem, Jesus fica, já está tarde. Em outras palavras, eles estão dizendo para Jesus, olha, é perigoso, a estrada é perigosa. Quando fica escuro, tem ladrão, fica perigoso, você pode sofrer um dano. Então Jesus abre os olhos deles. Quando eles se veem com Cristo, os olhos são abertos, o coração queima, e agora a Bíblia diz, imediatamente voltaram a Jerusalém. Mas o que aconteceu? O que aconteceu com a noite escura? O que aconteceu com os perigos? O que aconteceu com o medo deles? Imediatamente, eles viajaram pela mesma estrada que eles estavam dizendo para Jesus, fica, que é perigoso. O nosso senso de coragem é mudado. Eu quero orar com você nessa noite, para que esse senso mude no seu coração. Irmãos, eu sei, há um medo natural, há um medo que é bom, e outras pessoas vão poder falar disso melhor do que eu. Mas há um medo diabólico tomando conta de muitos corações. Eu conversei com um pastor, ele me disse assim, eu fiquei com medo, eu fiquei na mão de Satanás por muito tempo, porque eu tinha um caroço e eu dizia, isso é câncer, e eu vou morrer de câncer. E eu comecei a estudar como é que eu ia fazer com os meus filhos, como é que eu ia deixar a minha esposa. E ele passou um ano na mão de Satanás com medo. Vou morrer, vai acabar, diabólico. Então guarde isso, cheios do Espírito, convictos de que somos amados, pertencemos a Ele, esse medo não pode permanecer em nós. Em segundo lugar, o que muda é o nosso senso de coragem. Em terceiro lugar, o que muda quando estamos cheios do Espírito é o nosso senso de continuidade. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Presta atenção. Quando o Espírito Santo vem sobre aqueles homens, o que Deus está dizendo para eles é, ei, eu não mudei. Sabe tudo que vocês ouviram dos profetas? Sabe tudo que vocês leram sobre Abraão? Sabe tudo que vocês leram sobre Daniel? Sabe tudo que vocês ouviram sobre Elias? Sabe tudo que vocês ouviram sobre Moisés? Eu estou fazendo sobre vocês de maneira ainda maior. É a continuidade. Está acontecendo de modo ainda mais intenso. E agora sobre vocês, eu não mudei. Tiago vai dizer que nele não há mudança nem sombra de variação. A Bíblia vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Cheios do Espírito, eu tenho clareza de que o Deus que fez, continuará fazendo na minha vida e através da minha vida também. Eu amo isso, irmãos. Eu amo pensar, Joel capítulo 2 vai dizer que quando o Espírito viesse, olha só, ele então faria que os nossos filhos profetizem, que os jovens tenham visões e que os velhos tenham sonhos. Você percebe aqui a continuidade? Ele está dizendo que todas as gerações serão tocadas. Os servos também. Mas do novo, da criança, do adulto e do idoso. Todos vão profetizar. E isso vai acontecer continuamente. As suas gerações, seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, isso tudo vai acontecer, porque eu sou um Deus de continuidade. Então, quando os discípulos veem aquilo acontecendo, o Espírito Santo vindo, eles estão dizendo, aquilo que houve sobre Jesus não parou nele, vai continuar comigo. Eu creio nisso, irmãos, de todo o meu coração. Esse senso de continuidade, ele é poderoso dentro de nós. Porque quando eu creio nisso, eu sei, ele pode fazer obras ainda maiores do que aquelas que ele fez com Jesus. Ele pode fazer comigo agora, porque eu ando cheio do Espírito Santo. Em quarto lugar, muda o meu senso de comunidade. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Eles estão agora no templo e nas casas. Eles não têm mais olhos apenas para eles. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que eles saem para salvar as próprias vidas. Vamos fugir, cada um está querendo se salvar de algum jeito. Mas depois, irmãos, a perseguição ainda existe. As pessoas ainda estão procurando os discípulos de Jesus. Mas como que de repente eles estão na rua, na maior das festas, falando em línguas e pregando a todos? O que mudou? Então preste atenção, agora eles têm um senso melhor de comunidade. Você quer saber se alguém é cheio do Espírito? Uma das marcas mais preciosas de uma pessoa que é cheia do Espírito é o quanto ela ama o próximo. Preste atenção. Eu já conversei com pessoas que disseram assim, pastor, eu amo Jesus, mas eu odeio pessoas. Eu disse, você não ama nem Jesus e nem as pessoas. 1 João 4,20 diz que aquele que diz que ama Deus que não vê e odeia o seu irmão que vê é mentiroso. Porque você não pode amar um Deus que você não vê e odiar uma pessoa que está bem diante de você. O amor ao próximo é uma das marcas e uma das grandes mudanças que Deus faz dentro de mim. Quanto mais generosa é uma pessoa, na minha opinião, na minha avaliação, mais cheia do Espírito ela é. Eu vejo pessoas, irmãos, que são capazes de passar por cima de alguém que está passando necessidade, não prestar um socorro. Já tivemos diante de situações assim, a pessoa saber que a pessoa está passando mal, dificuldade, vivendo uma crise no seu casamento, elas sabem, mas elas não fazem nada. O senso de comunidade é transformado no coração de todo aquele que é cheio do Espírito. Então, a minha pergunta, irmãos, é assim, quantas pessoas você tem servido? Onde estão as pessoas que você tem ajudado? Onde estão as pessoas que você tem cuidado? Esse é um bom diagnóstico para saber se a gente está mesmo cheio do Espírito. Porque, guarde isso, as pessoas confundiram Pentecoste com barulho. Com, vamos gritar e vamos falar. Não é isso, não. O Pentecostes é, antes de tudo, uma celebração à palavra de Deus. Primeiro Pentecostes é uma celebração porque Deus nos deu a sua palavra, 10 mandamentos. Então Pentecostes, antes de ser o povo pentecostal gritando e rodando, e a gente gosta disso, antes de ser, é um povo preocupado com a Bíblia, com a palavra de Deus. Antes de ser grito e barulho e fogo, o Pentecostes é um povo preocupado com o próximo, com o seu irmão. Como anda o seu irmão? Como anda a sua família? Como andam os seus vizinhos? Como estão as pessoas da sua célula? Eu encontrei uma pessoa que me disse o seguinte, desde o início da pandemia, meu líder não me procurou mais. Não é possível. Não é possível que nós nem estamos ainda vivendo as perseguições e já abandonamos os irmãos. Porque agora, pastor, eu vou cuidar de mim. Agora eu vou cuidar da minha casa. Porque agora eu vou cuidar da minha família. O que é isso? Cristianismo não é. Cheios do Espírito. Eu estou saindo do cenáculo, do lugar escondido, para dizer onde estão as pessoas que precisam do evangelho que eu recebi. Evangelho, uma pessoa disse isso, nada mais é que um mendigo contando para o outro o lugar onde ele encontrou pão. Todos somos necessitados. Só que talvez você já encontrou a fonte. Então conte para os outros. Pregue para os outros. Faça alguma coisa. A mudança do senso de comunidade. Em último lugar, a mudança no nosso senso de realidade. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, antes do Pentecostes, os discípulos achavam difícil fazer coisas fáceis. Depois do Pentecostes, eles começaram a achar fácil fazer coisa difícil. A realidade mudou. Irmãos, a minha pergunta para você é assim, qual é a sua realidade hoje? É a natural ou a espiritual? Você se move mais pela sua realidade natural ou espiritual? Outro dia eu conversava com uma pessoa, irmãos, e ela estava me falando sobre a crise dela. Só que essa é uma pessoa que não crê em Jesus. Eu estava exatamente falando com ela para pregar o evangelho para ela. Mas eu estava conversando com ela, estava me contando como era a vida dela. E tudo que ela sofria sem crer em Jesus, sem ter a fé que nós temos... Irmãos, e tudo que eu conseguia sentir enquanto eu olhava para aquela pessoa era pena. Eu tinha pena, eu dizia, meu Deus, se para nós, cheios do Espírito, nós que temos a palavra, pessoas que nos ministram, temos o próprio Deus, imagine, se para nós está difícil, imagine para essa pessoa. Há muitos cristãos vivendo de modo natural. E de vez em quando eles apelam para o modo sobrenatural. Quando o Espírito Santo vem, quando o Pentecostes vem, o grande desafio é que nós invertêssemos essa realidade. É que nós fôssemos seres espirituais vivendo em um mundo natural. Agora, infelizmente, vemos muitos cristãos sendo seres naturais, vivendo, de vez em quando, numa atmosfera espiritual. Tem gente que na segunda-feira esquece que pode orar, esquece que tem o Espírito Santo dentro dela. Esquece que lá fora, que existem demônios, existem anjos, há uma batalha espiritual. E tratam tudo como natural. Não é, não pode. A nossa realidade é a espiritual. E nós precisamos trazer à existência as coisas que não são, como se já fossem. É isso que a Bíblia diz, andando pela fé, caminhando por fé e não por vistas. A minha pergunta é, você tem andado mais por vista ou mais por fé? O grande desafio é o desafio de sermos homens sobrenaturais. A Bíblia fala que o homem natural não entende as coisas, mas o sobrenatural, o homem espiritual, ele entende. Agora, preste atenção, Joel capítulo 2 diz que quando o Espírito viesse, as coisas mudariam. De que maneira? O que, que mudaria? Ele está dizendo, crianças vão começar a profetizar, jovens vão começar a ter visões, velhos vão começar a ter sonhos, as coisas vão acontecer. O que ele está dizendo é, eles não viverão mais no modo natural. As coisas vão mudar, haverá um nível profético, haverá um nível diferente. Todos vão começar a falar em línguas, eles vão começar a andar cheios de dons, as coisas vão acontecer. Esse é um dos sinais. Nós não podemos ser cristãos naturais, isso é incoerente, nem cabe. Todo cristão é um homem, é uma mulher chamada a uma vida sobrenatural. Amém? Amém? Você está comigo? Eu quero orar por nós, vou convidar o Ministério de Louvor para subir. Mas enquanto eles sobem, eu quero te falar uma última coisa. Dizem que Jesus, em todo o seu ministério, ele pregou, ele tocou aproximadamente 120 mil pessoas. É uma conta que eles fazem, alguns estudiosos fazem. Em todo o seu ministério, em todas as multidões, em todos os lugares por onde ele passou, ele tocou aproximadamente 120 mil pessoas. Repete comigo, 120 mil pessoas. Agora, a Bíblia fala, em 2 Coríntios, capítulo 15, que quando Jesus aparece ressurreto, a Bíblia diz que ele apareceu a aproximadamente 500 homens. Há uma grande redução. De 120 mil, agora para quantos? 500 apenas. E ele aparece para esses 500, para os discípulos, e diz para todos esses, permaneçam na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, que é o Pentecostes. 120 mil caem então para 500. E a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, apenas 120 estavam lá naquele lugar. O que isso quer dizer? Isso está deixando uma dica para nós. Tome cuidado. Porque nem todos os que viram Jesus, os que ouviram o nome de Jesus, os que conheceram Jesus, os que ouviram a palavra de Jesus, os que foram nos cultos de Jesus, nem todos terão fome suficiente para se tornarem cheios do Espírito Santo. Guarde isso. Um pastor amigo meu, ele falou, estava reparando que em Atos, a palavra todos é repetida, muitas vezes é legal, fala mesmo. E todos estavam reunidos, e todos no mesmo lugar, e todos foram cheios. É interessante que todos foram chamados para uma vida assim. Mas nem todos têm respondido a uma vida assim. Nem todos. Infelizmente. Jesus deu a oportunidade para todos. Mas sabe o que está acontecendo? De vez em quando a gente vê um homem de Deus se levantando, você fala, olha lá que legal, ele é cheio do Espírito. Aí você vê uma mulher de Deus, e infelizmente são exceções os que andam cheios do Espírito. É um grande problema. A Bíblia fala que Moisés conheceu os caminhos de Deus, enquanto o povo viu apenas os seus feitos. Eu quero ser um dos 120. Um daqueles que tem fome e sede de Deus, a ponto de dizer, eu vou permanecer. Eu vou ficar no lugar que o Senhor me mandou ficar. Porque eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Eu quero que mudanças aconteçam em mim. Eu quero que esse rio me encha, me estique, me quebre. Eu quero que esse rio venha sobre mim. Até que eu veja os frutos. Eu quero corresponder à pomba. Eu quero corresponder ao fogo. Eu quero. Hoje à tarde, quando eu orava, o Espírito Santo dizia, Espírito, me ajude. Eu vou falar do Senhor. E eu ouvia do Espírito Santo, pregue a palavra. E deixa que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Amém? Eu preguei a palavra. Fique de pé se você puder, se você quiser. Vamos cantar?